Dá-me um belo podcast que os craques quero ver. Dá-me passes entre linhas, dá-me passes entre linhas, como eles sabem fazer.
Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Entre Linhas. Hoje connosco um convidado muito especial, um grande amigo do Afonso, capitão de futebol do Clube Aroca, do Futebol Clube de Aroca, tem 33 anos, nascido em França, na cidade de Versalhes. Salut, David. Bem-vindo.
Merci. Olha, antes de mais, obrigado. Connosco não há muito este tipo de coisas, mas para mim faria todo sentido começar com alguém que eu gosto muito, com um amigo, e por isso agradecer-te por teres vindo aqui a este meu novo projeto e espero que te sintas tão bem aqui como eu sei que te sentes no campo. Começando, estás bem? Tudo ok?
Tudo bem.
Queria também começar este episódio por agradecer ao nosso maior patrocinador que hoje temos aqui bem presente, a Betano. Muito obrigado pela ajuda, porque nestas fases iniciais, não é? Nunca é fácil começar as coisas. E quanto mais ajudas tivermos neste sentido, melhor e mais qualidade vamos ter aqui também. Por isso queria agradecer à Betano pelo o grande apoio que me dão. Entretanto, começar com a nossa conversa, queria começar pela formação do Benfica, porque foi aí que o nome David Simão começou a entrar pela primeira vez na minha cabeça. Tu és um bocadinho mais velho que eu, não muito, mas eu ouvia muito os nomes do Sporting na altura, que foi onde eu fiz a formação, mas também ouvíamos muito quem eram as estrelas do outro lado. E rapidamente, desde miúdo, comecei a ouvir o teu nome, e há uma pergunta que eu te gostava de fazer em relação à formação, que tu fizeste formação num dos melhores clubes do mundo em termos de formação. E não só, mas eu queria que tu me explicasses ou me desse a tua opinião sobre o que é que achas que a formação, qual é a importância da formação naquilo que pode ser o percurso de um jogador profissional de futebol.
Então, olha, antes de mais, também poder agradecer, dizer que já fiz algumas entrevistas, nunca um podcast. Mas que de todos os convites que já recebi, que este é sem dúvida aquele que eu tenho mais honra e mais prazer em estar presente pela nossa amizade, tu sabes que nós temos, e portanto, como se costuma dizer, no futebol é isto que fica. Depois, respondendo à tua pergunta, eu entendo a formação com várias fases. Ou seja, num início, entendo que aquilo tem que ser formação homem, ser humano, mais do que ensinar a jogar futebol. Acho que é diversão, é continuar a deixar os miúdos apaixonados pelo futebol. E não encher com conteúdo, com informação demasiada e castração, que existe hoje em dia muito. E depois, claro, preparar para aqueles que são mais capazes, porque a grande maioria acaba por cair pelo caminho, preparar para o jogo, para ensinar realmente o que vem aí, ensinar a estar dentro de um campo, ensinar os princípios também de básicos do futebol. Mas eu acho que tem que haver aqui a ligação entre as duas coisas, sempre. Muito importante a parte pedagógica de os miúdos se sentirem bem, como noutro desporto qualquer, e não, que eu acho que acontece muito hoje em dia, que é os treinadores quererem-se promover mais a eles do que propriamente formar miúdos e formar talento para depois, mais tarde, podermos aproveitar, independentemente dos clubes, podermos aproveitar o futebol português. Portanto, menos tentar os treinadores aparecer para depois dali poderem chegar a outro sítio, mas mais ensinar, mais uns bons feedbacks na parte humana, ou seja, quase complementar aquilo que os pais também fazem em casa, aliado ao desporto. Eu acho que isso é o mais importante na formação. Claro que depois, quanto mais... E hoje, cada vez mais, eu sou pai e o meu filho joga futebol e cada vez mais as formações de outros clubes e não só aqueles que eram os grandes trabalham bem e trabalham com qualidade, mas eu acho que fundamentalmente, porque lá está, porque se aproveita muito pouco, porque não dá, não é porque não se quer, é porque não dá para todos. Ou seja, e o que é que será daqueles miúdos que tiveram a vida toda só ali formatados e tens de fazer assim, não podes fazer assim, mas não lhes passaram o que é ser uma equipa, o que é defender o interesse não individual, mas de um grupo, porque isso depois nós levamos para a nossa vida. Eu acho que, ou seja, é muito mais proveitoso tu ensinares estes valores do que propriamente só valores futebolísticos, também são importantes, mas para, a meu ver, não são fundamentais.
Certo. Sim, nisso acho que é o mais importante, e quer eu quer tu vimos de boas formações, e acho que também é muito passado essa parte humana que tu falaste, mas também há muito aquela parte do ganhar que eu não acho tão importante, porque eu acho que no fundo a formação é para formar jogadores para chegar à equipa principal. O ganhar acaba por ser um complemento, e claro que é bom formar a ganhar, mas não é o mais importante. E tu falaste aqui, mas eu, por exemplo, eu não consegui acabar o ciclo da formação no clube onde eu comecei e onde eu fiz parte da minha formação, e tu tiveste a sorte e a oportunidade e com todo o teu trabalho chegaste à equipa principal, que é algo que raros são os miúdos que conseguem. Muitos da tua geração ficaram para trás e tu chegaste lá. E eu queria saber, porque foi algo que eu nunca vivi, qual é a sensação de chegares à equipa principal? Se, se era um objetivo, se foi um dos teus sonhos, e como é que foi estar no meio de tanto craque que eu sei que tu tiveste?
É inevitável dizer que é sempre um sonho, para mim ou para qualquer criança, lá está, independentemente do clube, podia ser num outro clube qualquer, mas chegar à equipa principal, num dos maiores clubes portugueses, todos ambicionam o mesmo, todos os que jogam futebol ou todos que iniciam o futebol, todos têm o mesmo sonho, e portanto eu não fugi à regra. Foi um caminho, no início, um bocadinho facilitado demais, eu acho. Às vezes questiono-me se... E tenho essas dúvidas que nunca vão ser respondidas, porque isso não dá para acontecer. Mas se a minha formação teria sido melhor se a dada altura tivesse saído do Benfica, da zona de conforto, porque eu estava demasiado confortável... hoje em dia as equipas já se equilibram muito mais. Na minha altura havia muito desequilíbrio, ou seja, e os jogos que tu ganhas ou que ganhava na altura, e aconteceu contigo com certeza, de 20 a 0, esses jogos não te trazem nada.
Sim.
Não te ensinam nada ou muito pouco. Portanto, a dada altura, e hoje olhando para trás, se calhar tendo feito o teu percurso, lá está, ir para um Belenenses na altura, se calhar não tinha sido pior para a minha formação, porque os princípios básicos do futebol eu já tinha aprendido, só que se calhar um bocadinho que me foi apontado a vida toda, aquela mudança a mais, se calhar com outra exigência, saindo da zona de conforto ainda na formação, se calhar tinha dado esse salto de intensidade, que é o que tantas vezes se fala sem saber bem o que é isso. Mas a realidade é que, com maior ou menor dificuldade, pertencia a um dos melhores plantéis, acho eu, na minha visão, na minha forma de ver futebol, dos últimos, sei lá, 10, 20, 30 anos do Benfica, e isso, sei lá, equipar-me à mesma distância que estou de ti, um Pablo Aimar, de um Saviola, jogadores que tiveram no máximo do futebol mundial.
Claro, deram os toques.
Não jogavam muito ao pé de mim, mas não eram maus. Mas pá, claro, é uma alegria imensa, e um sentimento de orgulho, E depois, tal como tu, somos muito de família, e eu sabia que tinha deixado muita gente também orgulhosa, ou seja, cada dia que eu ia para o treino, os meus pais, a minha esposa, já na altura, o meu filho podia dizer que o pai estava a ir treinar na equipa principal do Benfica, que era jogador da equipa principal do Benfica, que tinha um crominho com o David Simão, que era jogador da equipa principal do Benfica. E isso, se ser jogador já é para muito poucos, ser jogador do plantel principal do Benfica é ainda para menos. Benfica, Porto, Sporting, não quero estar aqui. Indivíduo. Senão já sabes como é que é o futebol. amanhã ele é benfiquista e nanana, e eu não sou, sou do Arouca, e com muito, muito gosto, muito orgulho também.
Olha, vou passando aqui algumas etapas. Eu aqui não vou falar de todos os clubes por onde tu passaste, mas gostava de falar de algo mais do que eu me lembro, não é? Eu lembro muito bem da tua época no Paços de Ferreira, que para mim também, do meu trabalho de casa, considero que tenha sido um pouco a tua época de afirmação assim na Primeira Liga, não sei se tu concordas ou não. Tinhas um plantel engraçado, um treinador bom que também teve no Benfica, o Rui Vitória, e eu queria que tu me contasses mais ou menos essa época do Paços, tens assim algum, se tens boas memórias dessa altura e alguma coisa que me possas dizer que eu não saiba sobre essa época.
Foi a minha primeira época de Primeira Liga. Felizmente encontrei um treinador que olhava para os jovens. Hoje é uma coisa natural e até quase obrigatória. Na altura era uma coisa não muito normal. Ou seja, na altura que eu comecei na Primeira Liga, era o contrário. Olhava-se muito mais para a malta experiente, porque os miúdos não davam ainda garantias para render no imediato. Entretanto, o ciclo inverteu-se e isto é, pronto, primeira idade, e depois vamos ver o que é que eles
nessa
podem
altura,
dar.
Nessa altura, os miúdos precisavam de rodar para ganhar experiência.
Exato. Agora é ao contrário. Mas, ainda assim, tive um plantel bom para a nossa realidade, sei lá, a cabeça, e depois da carreira que está a fazer, né? Que ainda faz, o Pizzi. Que também foi uma pessoa que eu trouxe para a minha vida, não são muitas, como tu sabes também, mas aqueles que são, faço questão de os ter por perto, e só por aí já valia quase a pena, portanto,
sem dúvida,
ganhar uma pessoa para a tua vida. E depois acaba por ser uma época muito boa, porque eu venho de uma época da Segunda Liga também com o Mister Rui, que é ele que me leva.
No Fátima.
No Fátima, que me obrigou a ficar com a camisola 10. E eu, Mister, não, eu quero o 21 que eu tinha no Fátima. Agora te chego aqui, nunca joguei na Primeira Liga. Nem sei o que é jogar na televisão. David, tu vais ficar com aquele número porque eu quero. Estou-te a dizer, vais ficar com aquele número. E ele obrigou-me e eu... Ah, ele confia mais em mim do que eu próprio. E pronto, e as coisas acabaram por correr bem, ficámos salvo erro em sétimo e fizemos uma final da Taça da Liga. E portanto, para uma época, sei lá, fiz uns 4 ou 5 golos, umas 4 ou 5 assistências com 19 anos. Hoje em dia fazia capa de jornal e a propostas de
David Simão,
290 milhões. Mas pronto, na altura deu-me a possibilidade, lá está, de ingressar na equipa principal do Benfica, que pronto, foi a melhor equipa que eu já pude estar a vivenciar por dentro, portanto, com mais qualidade. Não que eu tenha jogado muito, porque não joguei, mas
aprendeste muito, certamente.
Aqueles treinos foram mais difíceis do que muitos jogos que eu fiz durante a minha carreira.
Sem dúvida, acredito. Porque...
Tinhas muitos craques nessa equipa.
Era muitos mesmo, era muitos mesmo. Muita gente pergunta, em algumas entrevistas que já fui dando, tens aquela mágoa, porque apontam muito que o Jorge Jesus não aposta nos jovens e tal. Como é que o Jorge Jesus vai meter o David Simão quando tem o Matites no banco, quando joga Ravi Garcia e Witzel, e tem Aymar, e tem Gaetan, e tem, sei lá, vai meter aonde?
Mas atenção, chegaram a jogar Matić e David Simão.
Sim, sim. Em Portimão foi, jogámos para a Taça de Portugal. Estávamos na manhã antes do jogo e eu soube ali que ia jogar. E já tinha, estávamos a fazer meinha e depois íamos para as bolas paradas, uma coisa muito, muito soft, muito. Aí ele tal, Ravi, Matić, anda para aqui e tal, Garay, não sei o quê.
Não, mas tens de fazer isso com o sotaque do homem.
Luizão e não sei o quê. E eu continuo a jogar meinha, claro. Claro que não vou jogar alguma vez. Estava lá o Witzel, tinha sido convocado e ele começa a olhar. Está-me a faltar um. Oh menino! E eu estava lá o Pinto, estava mais pessoal e não deve ser para mim. E eu olhei e ele, estou-te a chamar! Não quer jogar? E eu, oh Michel, quer jogar? Quer jogar? E ele, até vá lá, está tudo à tua espera para marcar o livro. E eu, mano, ou seja, já fui a ferver, ainda nem tinha entrado em campo, já estava, meu, eu, pronto, já está-me a arrebentar. E acabei por jogar e pronto, lá está, era um miúdo
a
viver um sonho. Sei lá, sabes como é que é? Nós vamos no autocarro, pá, eles para eles, natural aquilo, eu 19 anos, e eles com os fones e tal, e eu... Ei, deixa-me ir ao vidro, quero ver, está a boa pessoal. Estou a chegar ao estádio e olhar para o vidro e assim, ou para o vidro, ei, boa da pessoal, isto é boa da fixe, mano. E eu estava ali a viver o sonho e eles já eram um jogo da taça que alguns nem queriam jogar, né? Assim, jogar contra o Portimonense, com todo o respeito, né? Mas é.
Isto é para a malta perceber.
Sim, sim, é para a malta realmente. Acho que é, também é isso que tu queres passar.
Sim, sem dúvida.
Perceberem um bocadinho o futebol por dentro, porque.
E a cabeça dos jogadores.
Exato. Opa, e há jogadores que, sei lá, tinham acabado de jogar com o Manchester United e de repente tem um jogo para a taça a meio da semana, tá, pronto, há ali uma descarga quase como do pessoal. A própria equipa que o Mister lança já indica que o jogo não é tão importante, não é? Portanto, e há ali uma descarga normal, mas para mim era, vou jogar de titular, mas, incrível. Portanto, esse meio campo com o Matić e David Simão já aconteceu.
Gosto muito, gostei muito também de Alan Ruiz e David Simão, dois canhotos também, que eu sou fã, mas esse aí gostava de ter visto, não sei se ainda vou a tempo de ir nos fecheiros para ver. Olha, vamos sair daqui de um tema para o outro, que para mim e para o Chico é mais duro de falar, porque tu tens uma Taça de Portugal na tua carreira, e foi contra o Sporting Clube Portugal. Lembro-me bem desse jogo, lembro-me da vossa equipa.
Nem houve porrada antes, nem nada.
Não, tudo.
Não houve nada na academia, nem nada. Foi tipo
não, jogo não, limpinho. Foi limpinho.
Jogo limpinho. Jogo limpo.
E há uma coisa que eu gostava muito, tenho muita curiosidade. Como tu sabes, eu já não jogo. Sempre vivi muito o meu clube. Tenho amigos que tu sabes também que são. E nós vivemos muito como adeptos, o Chico pode-me confirmar isto, a final da taça. É um jogo muito especial. A seguir ao campeonato é aquele jogo que todos querem estar, adeptos, e queria saber como é que é estar na pele de um jogador que vai jogar a final da taça, que eu, se não me engano, acho que é o último jogo antes de vocês irem de férias, não é? Pois
sim, sim, sim.
Relaxo total, mas há aquele jogo no Jamor onde há uma festa, onde há um. E queria saber o que é que. Como é óbvio que tens boas recordações, porque ainda por cima ganhaste, mas queria saber o que é que vocês sentem nesse dia, se é realmente um jogo diferente para vocês também.
Olha, como deves calcular, tirando o nascimento dos meus filhos e o meu casamento, é o dia mais feliz da minha vida. O dia mais feliz a nível desportivo da minha vida é, sem dúvida, o dia da final da Taça de Portugal. O nosso treinador, na altura, o Pedro Emanuel, que ganhou tudo o que havia para ganhar, né? Ele marcou o penalti que deu a Intercontinental, acho que é assim que se chama, ao Porto.
O Once Caldas, não é?
Exatamente, foi ele que marcou o penalti e, portanto... ele percebia da importância daquele jogo, da grandeza daquele jogo, e disse-nos: pai, eu quero que vocês desfrutem de cada momento da final da Taça de Portugal, porque isto é um momento único. Claro que a Liga dos Campeões jogar uma final é... O mundo todo está a ver, mas isto é de uma dimensão que vocês não têm noção. Se calhar os de fora não têm tanta noção, os portugueses. E a verdade é que eu tentei beber tudo daquele dia. Desde o passeio matinal, que tínhamos helicópteros, montes de câmaras a seguir-nos. Sei lá, cada canal que fizeste zapping enquanto estás no quarto, à espera, aparecia a tua cara, aparecia a tua equipa, só se fala daquilo, não é? Ir ver o relvado, o chegar ao Jamor, o ver pessoas a chorar quando nós estamos a chegar, porque a Académica só tinha ganho a primeira edição da Taça de Portugal, de sempre, e depois fomos nós. Portanto, ver pessoas muito, muito mais velhas, avós, ou seja, gerações ali naquela festa que é incrível, que eu sempre que posso faço questão de estar, seja o clube que esteja na final, eu vou...
Já falámos disso.
Vou para a festa, portanto eu gosto daquilo.
Mas atenção que o David não bebe álcool. Fica já
nunca,
aqui definido.
Nunca. Podem não acreditar.
Que é um grande defeito dele.
Sou meio atrasado, mas não bebo álcool mesmo. É mesmo
que,
assim.
Que é um grande defeito dele. Mas ele já faz a festa sem álcool, imagino. Imagino com álcool. Mas não imaginem o David na mata do Jamor como o Afonso. Ele é uma versão bastante mais soft, com a mesma animação, mas sem álcool.
E nesse. Pronto. Esse dia. Marcou-me, tocou-me especialmente porque aquilo eu já tinha festejado aniversários em pequenino no Jamor, e portanto eu tenho recordações imensas na mata do Jamor, sei lá, de estar lá no jogo fatídico do Very Light, ou seja, tive em montes de finais. Eu lembro-me de ir com o meu pai, sobretudo com o meu pai, depois ia a família toda e amigos, mas aqueles grelhadores, os geradores para dar à televisão, porque não havia bilhetes para toda a gente, e então íamos, sei lá, 20, mas só 4 à hora do jogo é que iam para dentro do estádio, o resto via cá fora, camas de rede, epá, carne por todo lado. Ou seja, eu naquele tempo que estou a subir a escadaria.
Passa tudo pela cabeça, esse filme todo.
Eu caíram umas lágrimas porque eu só conseguia pensar naqueles tempos todos que eu tive ali como mais um espectador. E pensei muito nos meus pais, pensei muito, sobretudo neles, porque foram eles que me permitiram eu estar a viver aquele sonho. Ou seja, eu já era jogador profissional. Mas estar numa final da Taça de Portugal é algo muito grande. Ou seja, Portugal inteiro está a ver aquele dia. Ou seja, eu passei de um menino da bancada para ator principal. E portanto, eu sentia-me orgulhoso, mas tinha a certeza que a minha mulher na bancada, os meus pais, os meus irmãos, o meu filho, estavam ainda mais orgulhosos do que eu. E isso a mim é o que me deixa completo, é o que me deixa forte, é o que me deixa realizado. E portanto, as lágrimas, enquanto que eu subia a escadaria, perfilar, ouvir o hino nacional, tudo aquilo, eu não estava ali, para ser sincero, eu não estava bem a desfrutar da entrada em campo, eu estava noutros tempos. Eu estava no David que tinha 13 anos e que estava na mata, e os pais com um bolo a cantar os parabéns, porque eu faço anos a 15 de maio e houve finais que calharam por ali, ou 14, ou 16, ou 15 mesmo, e aquilo mexeu comigo de uma forma muito, muito especial. Para além do jogo que era, para mim teve um significado imenso, e pronto, e felizmente culminou com a vitória, que é ainda muito, muito mais saboroso, mas ainda que não tivesse culminado com a vitória, tinha valido muito, muito, muito a pena. Foi sem dúvida nenhuma o dia mais feliz da minha vida a nível de futebol, desportivo, ou seja, eu repeti aquele dia. Se tivesse jogado só até aquele dia, eu já era, já tinha sido,
já tinha valido a pena
tudo o que fiz para trás. Portanto, foi mesmo um dia incrível e pronto. Trouxe, as emoções estavam ali à flor da pele no máximo, no máximo.
É engraçado que eu olhando para ti como adepto e não como... Custa-me a crer que a maioria dos adeptos não consigam... Eu ouvir-te e ouvir-te a falar faz-me lembrar a maioria dos adeptos que cobram os jogadores de não quererem de... E pensarem nisto, não ouvimos a tua parte, as coisas correram bem, lembraste-te de tudo para trás, o que aconteceu. Ou seja, não há ninguém mais que os jogadores que quer ganhar uma coisa pela tua família, por tudo o que ficou para trás, para teres o teu orgulho próprio, para os teus se orgulharem de ti. E isso custa-me que muitas vezes os adeptos em Portugal cobrem os jogadores, porque realmente ouvir-te falar faz-me pensar nisso. Como é que se cobra tanto e diz-se tanto das estupidezes quando não há ninguém que viva mais as coisas que nós próprios, que vocês neste... E ouvir isto para mim fez todo o sentido a isto, porque eu sempre vi muito... eu sei que o futebol tira muita racionalidade às pessoas, a mim próprio, e hoje com o filho tento-me controlar um bocadinho mais, porque eles olham para nós como exemplo, mas tu falas disso de uma maneira que me faz ter a certeza daquilo que eu achava. Não há ninguém mais que um jogador que quer ganhar uma final para dar esse orgulho à família, quem o ajudou, e isso para mim é fantástico de ouvir, porque dá ainda mais sentido àquilo que eu acredito, e tenho a certeza que foi um dia espetacular para ti. Quem me dera já ser teu amigo nessa altura, porque tinha festejado muito, mas certamente acho que vamos ter mais anos para viver o Jamor com os nossos filhos também, se calhar, com clubes até rivais, para eles também terem uma noção diferente das coisas e darmos o nosso bom exemplo neste sentido.
Sabes, se não houvesse rivalidade também não era engraçado.
Claro que sim.
Isto faz parte. Os clubes ganharem umas vezes, outros ganharem outras, é isto que traz a beleza do futebol. E pegando um bocadinho naquilo que estavas a dizer, eu percebo muita coisa dos adeptos, percebo. Não percebo quando passam ali aquilo que... Ou seja, há um limite que as pessoas acham que não há limites. Ou seja, as pessoas acham que um jogador de futebol assina um contrato e os próprios comentadores da televisão às vezes fazem isso, não é? O jogador A ou B ou C respondeu para a bancada e sabe que não pode. Mas a pessoa que está na bancada sabe que não pode chamar tudo e mais alguma coisa, sou pena do jogador haver um dia que tem um problema familiar, que tem um problema de saúde, dormiu mal, o filho não está bem, chateou-se com a mulher, ou seja, e estar mais... Também não estou tão disponível para ouvir a chamar nomes à minha mãe, à minha tia, ao meu pai.
Porque falhaste um passo.
Porque falhei um passo, ou porque...
Queriam que corresses mais.
Epá, sei lá, quer dizer, a mim nunca me vão conseguir explicar ou fazer entender o porquê dessa indignação exacerbada, não é? Porque
são sócios e pagam cotas.
Mas não dá o direito, dá-te o direito de ir ao jogo ou não.
Certo.
Dá-te o direito de aplaudir ou até assobiar no fim do jogo, não é? Começas a assobiar a tua equipa aos 30 minutos porque o jogo não está a sair da cor daquilo que estavas à espera. Para mim, eu estou-me a lixar, desculpa a linguagem, e eu não quero saber. Mas o meu colega ao lado começa a fazer um jogo ainda pior que o que estava a fazer, porque já está, pá, não tem, mentalmente é menos forte do que eu, entendes? Isso vai piorar o jogo da equipa e vai chegar ao fim. E se calhar vão perder o jogo. E se tivessem feito, aplaudido ou puxado pela equipa durante os 90 minutos, se calhar aqueles 30 minutos maus, depois com o suporte deles, iam ser os últimos 60 muito bons e acabavas por ganhar. E ninguém se ia lembrar daqueles 30, iam-se lembrar dos 60. Mas muitas vezes os adeptos, inconscientemente também, são grandes adversários das próprias equipas. Aliás, há estratégias, e eu já tive muitos treinadores em certos estádios, que é: amigos, nós vamos jogar os primeiros 30 minutos, não podemos sofrer golo, porque a seguir os adeptos vão jogar contra eles. E aí nós entramos em cena. Já tive muitos, Muitos. Porque o que acontece é que são muito fervorosos e têm a expectativa tão alta que pá, é inconcebível o Benfica não estar a ganhar o Arouca aos 30 minutos em casa por 3-0. Pá, tem que estar a matá-los, a cilindrá-los. E às vezes não sai. Mas porquê? Porque o jogador não quer. Mas qual é o jogador que pode ganhar 10-0, 5-0, 3-0 e prefere perder 2-0? Qual é o jogador, o treinador, a equipa? Não conheço nenhum.
E porque também há qualidade do outro lado?
Também,
que
mas...
muitas vezes é posta em causa?
Não, é posta em... Por exemplo, aqui... Não conheço outras realidades, acredito que seja igual. Mas aqui em Portugal existe um grande mal. Que é... Os grandes... Ou seja, eu nas minhas redes sociais, que não sou muito ativo e são bem recentes, mas... É assim, tu ganhas ao Benfica. Tens adeptos do Benfica a tratar-te mal. Porque ganhaste ao Benfica, porque correste mais, porque és um palhaço,
porque só jogas
contra o Benfica, contra o Porto e o Sporting, abres as pernas. Se perdes com o Benfica, tens os do Sporting e do Porto, opa, tu és um palhaço, porque quando vieste jogar contra nós desta vida e agora é o Benfica, então no meu caso específico é mesmo isso, porque já jogaste lá, devias morrer, devias não sei o quê, a tua família, o teu filho, a tua mulher, ou seja, e pronto, e as pessoas acham-se no direito de dizer tudo. E eu até em jeito de brincadeira, uma vez num barbeiro lá em Arouca, eu disse, porque ele estava a ter um comentário que eu não gostei, eu disse, pá, eu nunca vim aqui criticar o teu corte de cabelo.
E às vezes
eu às vezes
mal.
Não gosto. Eu às vezes não posso não gostar e não chego aqui e dizer assim, ó filho de não sei o quê, olha para isto, devias disto, devias daquilo, nunca. Não vou ao Pinga Doce ser ao senhor da carne, ó amigo, você, eu pedi-lhe fininho e você corta-me o bife grosso, você devia disto, devia daquilo, devia... Não existe, só existe, as pessoas só se acham no direito pleno de insultar o jogador de futebol, o treinador, o árbitro, ou seja, no futebol.
E todos os adeptos são treinadores. Tens esse lado.
Eu acho que isso é uma realidade no futebol português, que é acham que o jogador de futebol não é uma profissão.
Exato.
É estranho como é que abordam isso. É mesmo que estás a dizer. Tipo, não, podem criticar todos os jogadores de futebol, a forma de jogarem, o empenho, tudo, mas uma profissão qualquer banal, se calhar já não faz sentido criticar.
Não faz sentido, nem podes. Sob pena quase de fazerem queixa na polícia. Tu chegas a um passando a publicidade ao Pingo Doce, se calhar até vai fazer algum patrocínio.
Olha.
Algum patrocínio.
Entrou-se.
mas o que é que acontece? Tu chegas lá, tratas mal alguém, vem a polícia. É certo, não é? Vem a polícia. Mas as pessoas acham que vivem numa impunidade no futebol. Agora, que eu gosto de estádios cheios, que me assobiem, está tudo ok. Bah, que às vezes já haja um comentário ali um bocado, até já isso eu tolero. Epá, mas depois temos que encontrar ali
um equilíbrio,
um limite, e depois perceber assim, mas o David passou mal porque quis, e perceber assim, então o que é, vamos lá, o que é que ele ganhou com isto? O que é que ele vai tirar de bom disto para a vida dele? Ele perde, vai ganhar menos dinheiro, porque vai arranjar menos... Os contratos são mais fracos. Logo aí, pronto, já acho que responde a muitas dúvidas. Depois, na semana a seguir, vai trabalhar sobre uma derrota, tu sabes, que parece um funeral. Ninguém fala, não há alegria, não há música, não, já tens de ter cuidado com o que é que dizes, porque se calhar fica mal, porque não sentiu tanta derrota, tal. Portanto, é tudo, tudo mal. Os meus filhos já sabem. Quando eu perco, ninguém me fala em casa. Eles já sabem. A minha filha tem 7 anos, mas já sabe isto há algum tempo. Eu chego a casa, eu não consigo ser o mesmo pai quando ganho e quando perco. Ou seja, isto tem uma influência tão grande na nossa vida que até naquilo que para mim é o mais prazeroso da vida, que é os meus filhos, eu não consigo ser igual.
E precisas daquele tempinho.
Eu preciso de muito tempo, até tempo se calhar demais, até que a idade que já tenho já devia saber relativizar mais, mas não consigo. O futebol consome não só aqueles minutos que eu estou lá, que é o que as pessoas veem, mas durante a semana e durante o fim de semana, sei lá, eu perco, tenho um dia de folga a seguir, eu não quero ir a lado nenhum. Não é porque eu tenho, porque tu conheces-me e eu sou muito pouco politicamente correto.
Sem dúvida.
E então eu não é porque é que as outras pessoas acham. É simplesmente porque eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de fazer nada, porque eu perdi. Eu sinto-me fracassado, sinto-me desiludido, sinto-me triste. E portanto, eu no dia a seguir, há outros que reagem de uma outra forma. Mas eu...
E estão no seu direito.
E estão no seu direito e não sentem, se calhar, menos a derrota do que eu. Lidam de forma diferente.
Certo.
E as pessoas não percebem isso. Mas depois, na vida deles, pessoal, também acontece. E só quando alguém, ou quando falam comigo e eu lhes explico desta forma, é que, e percebem que, afinal, eu sou humano. Ah, afinal, ele também pode ter problemas. Também pode ter um dia menos bom. É? E até porque é difícil jogar futebol. Se fosse fácil, toda a gente jogava. Porque eu acho que toda a gente que vai ao futebol, 98%, se lhes dessem a possibilidade, eles, ou se calhar mais de 50% tentaram. Mais de 50% tentaram. E a maior parte não conseguiu. Mas isso é o que acontece. Ou seja, nós já temos uma profissão que é dificílima. Nós temos de tomar não sei quantas decisões em milésimos de segundo. E bem. E com os pés, não é? Com as mãos, que seria mais fácil. Com os pés. Ou seja, com a cabeça olhar para ali e com a bola ali e com os pés. E tem que fazer um passo a 30 metros e tem que cair exatamente naquele... Contar com o movimento do meu colega, com o movimento do adversário.
E tu és exímio nisso.
Tem dias. Tem dias, eu... Epá, mas percebes isso? E as pessoas não pensam, claro, quando estão a ver o jogo, é isso que tu dizes, não são tão racionais. Epá, mas era bom que às vezes pensassem um bocadinho nisso e se esquecessem e também tirassem da cabeça que todos os jogadores que ganham milhões, porque isso não existe, muito menos em Portugal. Os jogadores, muitos deles jogam e quando acabam de jogar, no ano a seguir ou dois anos depois tem que estar a trabalhar, porque aquilo não dá para parar durante 20 ou 30 anos. Isso não existe. Portanto, nem todos os jogadores, ou a maior parte deles, os que fazem aqui carreira em Portugal, não ficam ricos para ficar na praia o resto dos anos das vidas deles. Não existe isso. Que desconstruam essa ideia, porque isso não é real.
Isso é outra das coisas que eu acho importante a malta que vá ouvindo perceber, porque é uma realidade que muita gente desconhece. Olha, uma coisa que eu gostava muito de falar contigo, estou a olhar para esta camisola e na minha altura, é muito engraçado porque nós, na minha altura do Boa Vista, havia uma frase que dizia que era o xadrez que nos uniu. E realmente eu e tu temos esse ponto em comum. Jogámos em dois clubes achadrezados. Num não foi ao mesmo tempo, que eu sei que é um clube também especial para ti, como é para mim, e que é o Boa Vista. Mas foi no Moreirense que eu tive a oportunidade de te conhecer. E é sobre isso que eu queria falar. Porque foi um ano muito feliz da minha vida, como eu já até falei no primeiro episódio. E gostava muito de falar contigo desses tempos, porque acho que vivemos coisas bonitas, coisas não tão boas, e passámos por elas juntos. E eu referi também no episódio 1 que foste das pessoas fundamentais para me ajudar a superar toda essa época difícil. Mas na parte difícil, que é não jogar, que é muito difícil para um jogador lidar com a frustração de não jogar, tivemos momentos que eu, quando olho para a minha carreira, que foram alguns anos, é um ano, sem dúvida, que se eu pudesse voltar atrás era o Moreirense que eu queria voltar. Porque era estar com aquele grupo, com aquelas pessoas, aqueles treinos, aqueles jogos, aqueles estágios. E eu lembro-me de tu chegares e eu dei de frente contigo.
Cheio de Covid
na altura, estávamos nos tempos do Covid. Mas foste a primeira pessoa que se calhar viste ali. E eu desde cedo criei uma empatia grande contigo. E na altura tu e o Rafael Martins chegaram ao plantel e revolucionaram aquilo. Mas foram tempos muito bonitos que eu vivi lá contigo. E acho que também são histórias que tu guardas com algum carinho.
Muito, muito, muito carinho. Para mim foram 6 meses. Vinha de um período incrivelmente duro. E aquilo foi uma lufada de ar fresco. Surpreende-me até ao dia de hoje como é que eu tive tantos jogos de fora e tão bem disposto. Ou seja, surpreende-me eu ter conseguido porque eu conheço-me, mas não me surpreende porque é isto que tu falas, porque estavas tu, porque estava uma série de, não é de jogadores, é de pessoas
que valiam a pena,
que valiam muito a pena ir para lá todos os dias. Portanto, isso não acontece sempre, não acontece mesmo sempre. No futebol somos colegas de profissão muitas vezes, sei lá, tenho mais de 200 jogadores que formei plantel, e se tiver 10 amigos é muita coisa. 10 amigos? Amigos.
Uhum.
Pois, já há pessoal conhecido e podemos ir jantar e tal, mas amigos não, não há assim tantos. E aquele grupo, e não sei se tu ainda estavas no balneário ou não, quando eu me despedi o último dia, eu acho que não me aconteceu até aos dias de hoje, eu chorei muito, muito, muito.
Eu também.
E foram 6 meses, porque eu sabia que não ia voltar a ter aquelas pessoas todas juntas no mesmo balneário. Podia coincidir com mais um ou outro, porque depois podemos repetir clubes, mas sabia que não ia ter novamente aquele plantel junto. E isso, apesar de, e acabei a jogar,
E bem.
Acabei a jogar bem para alguns, não, não tão bem para outros, que não queriam muito, mas olha, teve que acontecer. Mas a realidade é que, pá, foi surreal. Muitas vezes vou ao meu telefone para poder ver os momentos que ficaram gravados, e isso, as tecnologias dão-nos isso, felizmente. E vou e quero, faço questão de volta e meia de ir lá, de ver aquelas viagens que eram 2 minutos, mas era uma alegria incrível. Ou seja, aquele grupo tinha uma energia muito, muito, muito leve, muito positiva, com várias nacionalidades, que às vezes é difícil, mas ali, sei lá, com uma ligação. Eu ao início achava que o André Luiz nem gostava tanto de mim, depois acabei o ano a amar o André Luiz. Pronto, aqueles, houve uns que tive logo ligação, como foi o teu caso, mas depois outros que fomos ganhando ali, sei lá, lembras de certeza da nossa viagem a Faro, que são não sei quantas horas.
Duro.
Fui lá, fomos lá, fui aquecer e 0 minutos. E há vídeos nós loucos a voltar no
Sem
autocarro.
camisola.
Loucos, loucos. Aos gritos, a rir. Ou seja, isto para mim era impensável. Eu tenho um feitio assim
Especial.
especial. Para mim era impensável. Por muito que eu ficasse feliz pelos meus colegas, a minha tristeza de não participar era tão grande que eu não conseguia sair daquela tristeza. E ali eu fui para Faro, fiz 0 minutos. Sei lá, na altura jogaram 3 médias, entrou mais um e eu não fui sequer opção. E eu voltei com o mesmo sorriso, ou um sorriso maior que o que fui para baixo. Portanto, isto para mim era impensável. Mas o que é que fez isso? Era aquelas pessoas que estavam lá, aqueles jogadores que compunham aquele plantel. Foi sem dúvida, não, não vou dizer que foi o melhor, mas sem dúvida, um dos 2, 3 melhores plantéis que eu tive, e não estou a falar de qualidade,
sim.
Seres humanos que eu tive.
Muito mais que futebol.
Muito mais que futebol, sim. E por isso, quando é só futebol, se calhar eu não consigo disfarçar a minha azia, que tanto se fala, a azia. Mas como aquilo era muito mais que futebol, e o grupo era tão, tão incrível, os que jogavam, os que não jogavam, havia ali uma energia tão boa, pá, porque. E tudo à volta não era bom.
Sim,
tudo à
sim,
volta,
sim,
o
sim.
contexto para mim e para ti não era bom, não, não nos era favorável,
era,
e nós sabíamos.
Era muito fácil não estar feliz ali.
Era muito fácil, na altura, não, não estar feliz.
Uhum.
Não nos era favorável.
Certo, certo.
E portanto, mesmo assim, com todas as adversidades e aquilo que íamos sabendo pelos corredores, porque as coisas sabem-se, não é? A nossa alegria era sempre grande, 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 e quando baixava um bocadinho, estavas tu para me dizer: anda lá, mano, tu fazes, tu és muito importante para este grupo, mesmo sem jogar. E eu dizia-te a mesma coisa: anda, Afonso, anda lá. Hoje não estás fixe, amanhã quero a 200%, quero-te a voar. E se fosse preciso, eu era para ir para casa, mas já não ia, e almoçar contigo, ou vice-versa, ou tu convidavas-me, e eu vinha aqui, estava com a tua família, e quando já voltava para casa, já ia com um outro mood. E portanto, isto aconteceu durante esses meses, e eu foi a nível futebolístico, não sei se foi exatamente o que eu precisava, mas a nível da minha vida pessoal, a minha sanidade mental, que tanto se fala agora, foi espetacular.
E há um episódio que eu acho que tu me deixas falar sobre ele em Moreira, que aproveito porque o Chico tem esta dificuldade também, porque sempre problemas de visão em jogadores, tu usas óculos, e há um jogo muito engraçado, muito importante, Moreirense Futebol Clube do Porto. E o que é que aconteceu? O senhor David Simão esqueceu-se das lentes de contacto em casa.
Isto é super curioso, porque
ele tinha esta questão.
Eu vejo mal e usei óculos durante muitos anos. E quando vi tem vários programas a aparecer de óculos, e eu questionei o Afonso: ele vê mal, os óculos, ou é estilo? Achei que era um adereço.
Achas que fica bem?
Fica bem.
Obrigado.
E ele contou-me: não, ele usa óculos por necessidade. E eu fiquei logo a pensar: então, mas como é que ele no jogo, sei lá, se lhe acontece alguma coisa? Fiquei logo a pensar, porque eu também usei lentes de contacto e era muito fácil saltar-me uma lente. E eu pensei: foi ele ali a jogar, se sai uma lente, o que é que ele vai fazer? Mas desculpa, Afonso, estava a contar essa história.
E ele nesse jogo, preocupadíssimo, assim, este gajo está lixado, joga à noite, e o homem faz uma assistência para o golo, empatámos um igual, acho que foi o golo do nosso grande amigo Ferraresi, e faz um jogo fantástico, mas eu lembro-me de acabar e acho que estavas muito vermelho, assim, nos olhos, que ele fez um esforço.
Imagina-se o esforço.
Eu acho que eu não tenho essa noção como tu tens, e ele, porque eu vejo bem.
Mas mais engraçado foi ele antes do jogo, ele estava a fazer 10 telefonemas e já queria sair do estádio, ele estava no banco, mas queria sair do estádio para ir à minha casa buscar. Eu disse: não, mano, eu jogo assim. Oh, mano, mas não podes, estás maluco, não sei o quê. Hoje não, esse gajo, mano, vou ligar, dá-me um número do telefone da tua mulher, não sei o quê, não está ninguém em casa. E ele estava louco a ligar para toda a gente, para... já que eu vou lá no estante e não sei o quê. Disse: não, mano, estás equipado à Moreirense, agora vais sair daqui. Mas pronto, mas correu bem, porque ele estava nervoso, não sei porque que era, se era um jogo que ele queria mesmo que a gente ganhasse, ou não sei, mas acabou por correr. Não bem, porque não ganhámos, né? E tivemos quase até ao fim a ganhar. E podíamos...
Fazer pontos com um grande é sempre
positivo. Mas fazer pontos é sempre bom.
Olha, agora vamos ter aqui um momento que se chama o nosso grande quickfire, que não vai poder ser já, mas nós contemporizamos, sabes que isto nos diretos há alguns imprevistos. Vamos fazer aqui um joguinho. Esse jogo, agora que eu me estou a lembrar, acho que fiquei com o pé entalado no caixote de lixo. O Porto fez um golo.
Pois foi, mandaste um bico e foi fora de jogo depois.
Foi, que eu lembro que o Sérgio Conceição entrou a correr dentro do campo e eu fiquei com o pé cravado no caixote de lixo. Só que depois não voltou para trás. Bem, vamos então ao nosso enorme quick fire. Com a buzina. Ou seja, duas perguntas, ou não, um aliás, 10 perguntas em que tu escolhes uma opção ou outra.
Já me vais lixar.
Estás preparado?
Que remédio.
Lisboa ou Porto?
Lisboa.
JJ ou Ruben Amorim?
Ruben Amorim.
Posta Arouqueza ou Peixe?
Posta.
Muito bem. Verão ou Inverno?
Verão.
Aimar ou Rui Costa?
O Rui.
Isto é suposto ser duro. Arouca ou Ter Rede?
Arouca.
Portugal ou França?
Portugal.
Esta é
fácil, fácil.
Agora vem uma: Messi ou Ronaldo?
Ronaldo.
Agora deixei o melhor para o fim. Campeão pelo Benfica ou estrear-se pela seleção nacional? Equipar.
Estrear pela seleção. Equipar.
Não vacila ele.
E ele, este é um homem habituado a grandes pressões. Eu sabia que ele não ia facilitar.
Temos que estar habituados a tomar decisões duras. Tem que ser.
sem justificações, porque eu sei a maioria delas, não é? Mas gostei, passaste no teste. Ainda achei que ias tremer assim mais um bocadinho ali, mas estiveste bem.
Fácil a da Cristiano.
Olha, eu quero muito que o nosso episódio, e nem tudo é feito de alegrias, principalmente no futebol, e é bom que as pessoas saibam disso, porque por trás de algumas coisas boas que já falámos, há partes difíceis do futebol, e quer eu, quer tu, acho que se calhar passámos os momentos mais difíceis, acabaram por ser fora do país, mas eu não queria tanto focar nisso, e queria-te falar, depois de jogarmos no Moreirense, tu só voltas a jogar no dia 21 de janeiro, se não estou errado, num Arouca, Benfica. Que voltas novamente a um clube onde foste muito feliz, tiveste 3 anos muito bons do Arouca, e voltas a uma casa onde foste muito feliz, num jogo logo muito especial contra o Benfica. Eu acredito que nada é por acaso, e não é mesmo. Mas eu, que já passei por isso 4, 3 anos seguidos, de ficar sem clube tanto tempo, eu quero que seja uma pessoa diferente a dar a sua opinião sobre o que é que isso é para um jogador.
Olha, como dizes, e também não dando muito ênfase, mas dando, porque eu acho que o teu objetivo é mostrar a realidade do futebol um bocadinho por dentro, que às vezes não podemos dizer tudo, mas eu quero que as pessoas também que vão ouvir, e de certeza que vai ser muita gente, que saiba que o futebol não é sempre bom. E na Grécia, passei um período muito, muito duro, muito. Hoje em dia, e lendo e percebendo e ouvindo, eu tive numa depressão. Não há outra forma de dizer isto. Porque eu fui ameaçado de morte pelos próprios diretores do clube para rescindir contrato. Eles diziam que sabiam onde é que eu morava, que eu tinha que rescindir naquele dia, cuspiam-me, proibiram todos os jogadores de falar comigo, de tiraram-me o carro, que era uma coisa que eu tinha no meu contrato, e tiraram-me, proibiram todos os jogadores, porque haviam alguns portugueses, de sequer me dar boleia para o centro de estágio.
Alguns, bastantes.
Bastantes. E eu vivi o pior do futebol. O pior do futebol, que não deseja ninguém. Não deixei ninguém da minha família ir para lá, mas que estavam com o coração na mão todos os dias. Eu nunca achei que iam chegar a esse extremo de mortes e não sei o quê, mas existiam estas conversas. Mas também sabiam que eram capazes de me fazer mal. Não a esse ponto, mas de me fazer mal. E portanto, acho que temos que caminhar ainda nessa parte, porque é muito difícil. Ou seja, eu sabia o que passava diariamente, mas não podia expor ou dizer aos meus colegas: venham testemunhar a meu favor. Felizmente, eu acho que isso em Portugal não acontece. Acho que as pessoas são muito mais estruturadas e muito mais racionais, apesar de terem que defender os interesses do clube, são muito mais racionais e muito mais equilibradas. Mas o meu advogado disse-me sempre: é difícil de provar. E eu: mas como é possível ser difícil de provar? Eles ameaçam de morte, eu não posso treinar com ninguém, tenho que treinar sozinho, a horas diferentes. Eu quero-me ir embora, mas quer dizer, este dinheiro faz falta. Pronto. E senti-me ali um bocado. Tive um dos meus melhores amigos, o Zito, que foi lá passar uma temporada comigo, o Miguel Airline, da parte dos meus empresários, também teve lá uns dias comigo, mas eu senti-me ali um bocadinho, para ser sincero, um bocadinho abandonado à minha sorte. E eu não, sei lá, sou uma pessoa, respondi há pouco, de verão. Aquilo fazia 30 e tal graus. Eu estava perto, a 2 minutos das melhores praias, se calhar, da Europa. De umas das melhores praias da Europa, eu trancava-me em casa, fechava tudo com medo. Sei lá, estava sempre com medo, dormia mal, porque, sei lá, a qualquer altura eu não queria ir viver uma vida normal, quando sabia que, ou tinha medo de andar na rua, e a qualquer altura, sei lá, lá está. Nunca achei que fosse esse ponto de matar, mas sei lá.
Apanhas algum susto.
Exatamente. então, no último dia, eu tomo a decisão, disse à minha esposa, disse, olha, não aguento mais, eu não quero saber do dinheiro, eu tenho que ir embora, porque eu não aguento mais isto. E fui eu que sugeri, disse, olha, eu não aguento mais, dê-me só um bocadinho e eu vou-me embora. E perdi imenso dinheiro, perdi muito dinheiro. Também, para ser sincero, e agora respondendo mais à tua pergunta, achando que ia ter algum clube, ou seja, ia perder um bocadinho ali, mas ia assinar um novo contrato, porque ia ficar livre para o mercado, com 30 anos, aí, acho que era isso. E a verdade é que eu não tive nenhum convite de nenhuma equipa durante 6 meses. Tive o teu Estrela da Amadora na altura, mas que eu não me sentia confortável, ou ainda não tinha a ver com o clube, que até é um clube que o meu pai antigamente tinha ligações, que jogou, e ele é da Amadora, e portanto até um clube que me dizia alguma coisa, portanto todo o respeito pelo Estrela da Amadora, mas eu sentia que ainda podia dar cartas na primeira divisão. E disse ao diretor na altura, disse-lhe, eu não quero comprometer-me e depois você dizer que eu não estou comprometida 100%, porque não vou estar motivada ou isto ou aquilo. Eu não quero isso. Portanto, como eu me conheço e acho que não estou ainda preparado para abraçar um projeto na segunda liga, e não porque não haja qualidade, mas porque eu joguei a vida toda felizmente na primeira liga, e eu prefiro esperar. E esperei, e esperei, e esperei. E nunca nenhum clube, todos me rejeitaram. Eu quase me ofereci a todos e quase de borla a todos, e todos me rejeitaram. Os meus amigos mais próximos diziam, pá, mas como é que é possível? Pá? Tu não haver nenhum clube que acha que tu podes ajudar. A verdade é que naquela altura eu perdi um bocadinho a paixão pelo futebol e ponderei, pronto, ok, então se calhar está na altura de parar de jogar e vou fazer outra coisa qualquer, porque se as pessoas acham, e realmente o que conta não é o que eu acho, é o que as pessoas que decidem acham, porque são elas que me dão a possibilidade, ou não, de eu mostrar e de provar que ainda posso ajudar. Portanto, as pessoas, a verdade é que as pessoas não acham que eu posso ajudar. E portanto, se não acham, eu também não posso fazer nada para mudar as cabeças deles. Aproveitar aqui para deixar um agradecimento muito especial ao Sacavenense, que foi a equipa que me deixou ir treinando, porque eu, aqueles treinos individuais que se fazem, acho que são se calhar muito produtivos no verão e tal, para manter a forma, mas durante aqueles meses todos eu achava que precisava de um contexto de equipa, para, ainda que a qualidade às vezes fosse um bocadinho inferior, porque era, né? Os números dizem isso. Precisava de um contexto de equipa, e portanto eu tive sempre a treinar com uma equipa, ok, que não era da primeira liga, mas preferi do que estar a treinar, e fazia, sei lá, 35 minutos para ir treinar no Sacavenense e voltava. E portanto foi um tempo duro, muito duro, de decepção, de quase de desligar do futebol, e aquelas pessoas ali, pá, nunca me deixaram cair, sabes? Acreditavam muito em mim. Os próprios jogadores olhavam para mim e pediam-me conselhos, porque era alguém que eles já tinham visto num nível alto. E portanto isso também me deixava ali vivo, porque nós gostamos de nos sentir valorizados. E portanto um agradecimento muito especial, e eles sabem que eu tenho muito apreço, e fiquei com muito apreço pelo clube, pelas pessoas, o Tonecas, o Mr. Tuco, o Ilicas, pá, pessoal que foi excepcional, e mesmo jogadores com que eu hoje mantenho relação. Portanto um agradecimento a eles, que depois, por minha iniciativa, um bocadinho a ver se pegava num jogo que o Arouca vai jogar ao Bessade, na altura que o Bessade estava em último. O Arouca perde com o Bessade. Antes, na noite antes, eu fui ao hotel, pronto, rever algumas caras amigas, como o Flávio, que tu conheces, que é um amigo, um grande amigo meu. Fui lá ver, e ao mesmo tempo ser visto. presidente, ao jeito dele, pá, o que estás aqui fazendo, não sei o quê, sabe, pá, vim ver o pessoal, o presidente, está tudo bem consigo e tal. E ele, pá, está tudo aí, tu não estás a jogar, não queres jogar, estás cheio de dinheiro. Eu disse, não, infelizmente não, senão já tinha parado, não. E ele, ah, mas também queres ganhar muito. Eu disse, não, presidente, nesta altura não, não é isso que me move, era voltar a jogar.
Sentir feliz.
E ele, mas estás a treinar? Eu, estou a treinar, não sei o que, a Venense, pá, uma equipa daqui, mas treino todos os dias. E ele, ah, está bem, pronto, ficou assim. E aquilo ficou. A verdade é que no dia a seguir eles perderam, e aquilo era para aí meia-noite, e o Joel, o filho do presidente, ligou-me. Tô, como é que é? Queres ir para o Oroca amanhã? E eu, pá, quando o Joel me ligou, eu disse logo à minha esposa que estava ao meu lado, e disse, vou para o Oroca. E pronto, atendi, ele disse, queres ir? Começas amanhã, às 10h30. Pá, quase não negociámos contrato, eu disse, quero, claro que quero. Quase não negociámos nada, pá. Lá está, ele defendendo os interesses do clube, e é uma coisa que ele faz bem, porque é um clube de família, aquilo, certo, não é? Um clube de família, há outros que têm investidores. Ali é clube de família e tem gerido de uma forma brilhante, brilhante o clube, e portanto...
E deixa-me só... Então, achas que o Arouca, nesse sentido, fez-te reapaixonar pelo futebol?
Completamente, completamente. É o clube que eu fiz mais jogos, é um clube que eu me
São
sinto...
São quantos, Chico? Só por curiosidade.
No próximo jogo, se jogar...
Um minuto.
Se o Mr. Daniel me meter a jogar, próximo jogo passa a ser o jogador com mais jogos de sempre no Arouca. E, portanto, eu tenho uma dívida de gratidão enorme com aquelas pessoas, com aquele clube. E posso dizer que é mesmo o meu clube hoje em dia, porque, sei lá, são tantos anos ali.
São 6 anos.
Eu já me sinto em casa. Pá, eles já conhecem aquilo que eu sou, eu conheço aquilo que eles são. De vez em quando temos ali, até porque eu opino muito e às vezes até demais, mas, sei lá, eu sou interessado. Eu estou numa pós-graduação da Liga, da Organização e Gestão do Futebol Profissional. Tirei os cursos de treinador, ou seja, eu sou interessado e gosto de perceber de futebol muito mais do que só a área que eu faço, que é jogar. E às vezes, sei lá, sugiro, pá, podiam fazer isto, podiam fazer aquilo.
E tens muito jeito para essa área.
Pá, vamos
84
ver.
84 jogos?
Hã?
84 jogos?
Impossível. Sim. 84 jogos?
Não, estás a falar só no
Arouca? Eu estou a falar os 6 anos da Arouca.
Ah, ok, total.
No geral, era esse número que eu queria chegar.
Era 170 e qualquer coisa, acho eu. Ou 160, porque... ou 170, não sei.
Aliás, eu gosto muito de ir à Arouca e fico triste se um dia não tiver lá a estátua do David Simão, porque acho que é um clube, como tu falaste, que te deu muito e que eu sei que tens uma gratidão muito grande, mas tu também deste muito ao clube, até porque os resultados nas épocas que tu tens lá estado, ajudaste muito nessa época o clube a conseguir manter-se na primeira divisão, que as coisas não estavam fáceis, e nos anos seguintes foi o que foi, e o Arouca tem estado no patamar que está. Eu, como adepto e vendo fora, também muita qualidade que está lá dentro, mas para mim uma qualidade que também passa muito por ti, não é por acaso que também és um dos capitães de equipa, e acho que é uma coisa que também te deixa bastante orgulhoso, e é um sinal também que o clube também te é grato pelo que tu lhes deste, mas é muito bom. Eu que estava lá em Lisboa vivi esses momentos menos bons contigo de perto. O David que vejo hoje é um David feliz, um David mais feliz com o futebol, porque também passaste momentos como eu passei, não é? Com alguma mágoa em relação ao futebol, e hoje vejo-te uma pessoa diferente e mais realizada, e acho que o Arouca te deu muito desse brilho que tu tens.
Só para corrigir, foram 174 jogos.
Exato.
Obrigado, 0-0.
É isso, e sem dúvida, o Arouca deu-me não digo que me deu tudo, porque eu quando fui para o Arouca já tinha uma carreira profissional.
Bonita.
E esta questão de ser grato, tu sabes o que é no futebol, não é?
Eu gosto dessa palavra.
Os clubes são gratos até ao ponto que tu, e os adeptos até ao ponto que tu rendes dentro do campo. Quando não renderes mais, vão dizer que pá, se calhar já acabou o ciclo dele. O futebol tem ciclos e está na altura dele sair e tal. Portanto, isto dos de ser grato, e até, apesar que o Arouca, acredito que outros clubes, tem alguns jogadores anteriores que, sei lá, que ficaram mais uma época ou assim, eles podiam facilmente ter não renovado o contrato, mas mostraram essa gratidão. Ou seja, eles, o Joel tem tanto de, às vezes, de inflexível, porque tem que gerir um clube, uma empresa, como de volta e meia tem uns rasgos de humanidade. Contra todas as probabilidades, ou seja, não é dele enquanto pessoa, mas o clube, ou seja, se calhar seria muito mais lógico um jogador que quase não jogou não renovar é o contrato.
Sim, sim, sim.
E ele acaba por renovar, porque sente e percebe exatamente a importância, e tu sabes disso, já tiveste certeza em muitos clubes, que às vezes um jogador não jogando, sei lá...
Eu joguei pouco no Moreirense e achei que...
E falando do Sporting que tu tanto gostas, o Neto não jogou e renova. Eu tenho, não estando lá dentro, tenho a certeza que o Ruben acha que ele é, não digo que é fundamental se calhar para ele é o Gyökeres, mas é muito, muito importante
naquilo que
quase tanto como os que jogam todos os jogos,
sem dúvida.
Portanto, a harmonia do grupo de certeza que passa muito pelo papel do Neto, e o Neto sabe em que posição está, o clube sabe em que renovou para que renovou com o Neto. Portanto, há ali um, toda a gente sabe para o que está, e o clube continua a pagar um salário de jogador ao Neto, não sei quanto é que ele ganha, nem quero saber. Espero que seja muito, porque ele tem, acima de tudo, uma qualidade humana. Já estive com ele algumas vezes e uma qualidade humana incrível. É um bom, uma pessoa para tu chamares aqui, que é um...
Se o Sporting deixar, não é? Sabes que infelizmente no futebol os clubes complicam muito. Eu por um lado entendo, mas por
complicam
outro
não. Porque nem sempre há esta conversa também. E aqui não é só... Desresponsabilizar o clube, porque eu acho que às vezes é em demasia, uhum. Mas também às vezes o que vende e o que as pessoas gostam de ver, para além disto, que eu acho que sim, pelo menos eu que sou de futebol, gosto de ouvir e ver perspectivas e por dentro daquilo que é o futebol, há outras pessoas que os interesses são meramente perceber se chateou com quem no treino, se não sei o quê. Bem, isso não são coisas interessantes para sair de um clube, porque às vezes passa a imagem de que está tudo mal lá dentro, e essas coisas acontecem.
Sim, sim.
Já tiveste em plantéis, eu também, já houve porrada entre jogadores. Eu já tive num plantel que eles andaram à porrada no início do treino, foram os dois expulsos. Quando chegámos, eles estavam-se a rir, os dois a tomar banho. Os dois a tomar banho, os dois a falar. E eu olhei e disse, pá, mas vocês não andaram à porrada lá em baixo? Pá, yeah, mas neste trajeto de 5 minutos... Até chegámos aqui ao balneário, percebemos que pá, quer ele, quer eu, tivemos mal, pronto. E ficou ali no campo. E davam-se super bem. Portanto, estas coisas acontecem e não têm tanta importância assim. Para que as pessoas cá fora saibam, porque não é isso que faz o clube, que faz o plantel, que faz o jogador ou que faz o treinador. Não tem mais ou menos liderança, porque dois jogadores desentenderam. Lá está, são seres humanos.
Sim, sim,
calhar
sim.
Os dois naquele dia estavam...
Num dia mau
e uma boca que um dia se aceita, no outro dia não se aceita, e aquilo levou para ali, mas aquilo ficou resolvido. Não houve, acabaram por se calhar pagar um jantar de equipa ou algo do género. Ninguém soube, ninguém diria, quem os via, ninguém diria que aquilo aconteceu, e portanto, às vezes as pessoas e os clubes protegem-se neste sentido, porque há coisas que são importantes manter no seio do clube, porque não são grandes o suficiente para ir para fora como notícia, mas são importantes que fique dentro do balneário, e tu sabes, não preciso te explicar, mas como isto é para pessoas que gostam de futebol, é importante também as pessoas perceberem que nem tudo é um mar de rosas. Às vezes a gente chateia-se lá dentro... E pronto, mas o que fica lá dentro, por norma, morre lá dentro, e cá fora é outra coisa.
E agora que tocaste na parte de futebol, estou aqui a ouvir já o meu quarto árbitro a falar, que acho que vamos ter aí a nossa grande rúbrica, que é o nosso momento VAR. Daí, só aquela assim, tal.
Isso é o momento da discórdia.
Discórdia, normalmente dá algum problema. Eu acho que vai trazer alguma justiça, tira um bocado alguma emoção. Eu acho que aqui é um misto dos dois e vamos ter sempre este momento. Bem, eu agora passo-te o iPad a ti. Tenho duas coisas para a ti, não, vês da minha mão, mas ponho-te para ti para tu mostrares e depois falamos um bocadinho sobre isso. Está bem? Está?
Bom, uma boa carreira até o dia de hoje. Temos um orgulho enorme no trabalho que fizeste, sendo um jogador que já tem 174 jogos na Liga, Primeira Liga pelo Arouca, fora tantos outros jogos já fizeste por muitos países que percorrestes. Temos assistido muito aos teus jogos, uns pela televisão, não podendo estar perto de ti, mas outros, alguns já tivemos visto no campo. Esperando brevemente que isso volte a acontecer, estaremos presentes fisicamente para ver os jogos. Espera eu gritar, que sabes que eu adoro fazer isso, e sei que tu também gostas um bocado, e a par disso, temos muito orgulho no homem que és, no menino que és também, e o filho que és. Espero que continues assim, que não mudes nada em ti, sempre humilde e sempre no bom caminho, tem que ser. Com muita garra, desejo tudo para o resto da carreira, que tudo corra bem, tudo de bom, estaremos sempre aqui a apoiar-nos uns aos outros e assim que tem que ser. E um grande orgulho enorme no futebolista que tu tornaste. Beijinhos grandes e força. Boa sorte.
Ainda não acabou. Se me permites.
Olá, David. Sabes que temos muito orgulho em ti. E naquilo que tens feito pelo futebol profissional. Sempre acreditei desde pequenino, porque fui teu primeiro treinador no Abóbada, ainda nem a idade tinhas para ser inscrito, já querias jogar, já querias entrar em campo, ainda nem podias jogar. E eu sempre acreditei que podias lá chegar. E mostraste isso com toda a força e vontade, e estamos muito orgulhosos em ti.
Desculpa ter ido tão a fundo nisto que é a tua família, mas os pais são a coisa mais importante para nós, não é? São aquilo que nos ajuda a chegar onde nós chegamos, e queria fazer das palavras dos teus pais as minhas. Agradecer-lhes, já tive a oportunidade de uma vez dizer-lhes isto, agradecer-lhes pela pessoa fantástica que eles criaram. Não só no futebol como no campo, acho que partilhamos todos deste orgulho em ti, e eu gostei de te mostrar isto, por muito que tenha esta reação em ti, que sei que não é fácil, mas eu acho importante as pessoas dizerem as coisas e nós ouvimos, porque muitas vezes nós deixamos as coisas por dizer, e é importante tu sentires que estas pessoas têm um orgulho enorme em ti. Eu sei que tu sabes isso, que eu tenho um orgulho enorme em ti, que as pessoas que gostam de ti têm um orgulho muito grande em ti, mas este era o momento VAR que eu te queria mostrar, porque acho que são os melhores momentos que nós levamos para a vida, e é isto. Desculpa esta parte, mas eu não podia deixar de mostrar.
Pá, fica mais difícil depois de ver isto, mas não que eu não saiba, mas pronto.
Tranquilo.
Vou estar sempre muito, muito grato a essas duas pessoas, o meu pai e a minha mãe, que, sei lá, fizeram tudo o que puderam e às vezes o que não podiam para, sei lá, para poder ser um convidado hoje digno do teu podcast, ser um jogador profissional, e portanto eles estão sempre, mesmo estando lá longe e com os problemas que vão tendo, estão sempre aqui,
meu querido.
Não, mas importante, Fá, ficou notório nesta mensagem que tem um grande orgulho em ti, e
queria pedir agora uma ajuda final. Bola, por favor. aqui a grande culpada disto tudo, não é? E eu, só para terminarmos bem este podcast, e sei que a culpa foi minha neste sentido, mas queria aproveitar um momento, não te vou perguntar o que dizem os teus olhos, porque os teus olhos dizem muita coisa, mas queria que tu lhe dissesse alguma coisa, se fosse provavelmente a última vez que tu lhe pudesses dizer alguma coisa. Queria que pegasses nela e que, se fosses hoje despedir-te dela, o que é que lhe dirias?
Olha, diria o que digo todos os dias aos meus filhos. Amo-te muito e vou gostar sempre e para sempre de ti. É isso. E obrigado por me teres feito feliz durante tantos e tantos anos.
Obrigado nós, e acho que o futebol em geral agradece.
Sim, acho que ele estava a agradecer à bola agora.
Estava a agradecer à bola, sim.
Eu sei, mas acabei o pretexto para,
sim, sem dúvida,
para agradecer.
Agradecemos imenso a tua presença e pá, o teu testemunho, porque era mesmo isso que procuramos, falar na primeira pessoa sobre o futebol, e acho que foste um grande exemplo. Da minha parte, Afonso, muito obrigado.
Eu é que agradeço mais uma vez dizer que, pronto, tu sabes que, e eu tive a oportunidade de ouvir, como é óbvio, a tua despedida, infelizmente precoce a meu ver, mas respeito e também sinto que és como um irmão para mim, um irmão mais novo, pode ser, mas uma pessoa que eu amo, que é mesmo assim, um amor diferente, mas que eu amo e que, pronto, que independentemente de tu estares aqui, eu possa estar em Lisboa ou onde for, podes contar comigo, tu, a tua família, que é espetacular, os teus filhos incríveis, a tua mulher, portanto, sinto-me um bocadinho parte da tua família também
e
obrigado do fundo do coração por me teres dado o privilégio de ter sido o primeiro convidado deste podcast, que eu tenho a certeza que as pessoas do futebol vão gostar muito e que daqui a uns anos espero voltar numa outra função e poder dar uma visão diferente de uma outra função do futebol profissional. Portanto, obrigado, toda a sorte do mundo e naquilo que precisares, sabes que tens aqui um amigo, um irmão para o resto da vida.
Obrigado.